Olá, caro participante. É uma satisfação estar de volta para conversar com você sobre estratégia mercadológica. E desta vez, na unidade 4, aonde o tema que vai nos alicerçar aborda justamente segmentação, diferenciação e posicionamento. Então vamos ver qual é o objetivo básico então desta unidade. O objetivo é estudar as técnicas de segmentação de mercado, diferenciação e posicionamento do mercado. Se vocês estão lembrados, quando assistiram o vídeo número 1 e 2 que o professor Alain abordou com vocês, lá foram destacados alguns procedimentos básicos que o profissional de marketing precisa respeitar, como, por exemplo, conhecer o mercado, e o mercado é essa variável que muitas vezes se apresenta com facetas diferentes, né? Totalmente vai se modificando ao longo do tempo. E também o professor Alain destacou o mix de marketing, o composto de marketing. No vídeo 3, nós tivemos a satisfação de destacar o que é o sistema de informação de marketing, como ele pode ser útil para as organizações e principalmente para o profissional de marketing utilizar, bem como os quatro principais subsistemas que precisam ser orientados, servir de orientação, digo, ao profissional de marketing. Então vamos agora nessa unidade verificar como esses aprendizados anteriores vão culminar na decisão do profissional de marketing segmentar o seu mercado. Vamos compreender o que é segmentação no primeiro momento. Então, segmentação exige que eu conheça mercado. Nós resolvemos, professor Alain e eu, colocar o mapa mundi como uma forma de buscar melhor representar para vocês o mercado. Ou seja, hoje, nesse mundo contemporâneo, onde as barreiras fronteiriças praticamente inexistem, o mercado, independente do tipo da organização, tamanho ou área estratégica que atua, ele pode perfeitamente ser contemplado com o próprio globo. Até nós podemos ir além. Hoje o mercado, dependendo da tecnologia que se utiliza, pode extrapolar a fronteira plana de interpretação do globo. Se o indivíduo trabalha, se a organização trabalha com roupas de mergulho, esse mercado vai perfeitamente se estender, né? Para essa parte invisível do que nós podemos chamar mercado. Da mesma forma, se trabalha com parapentes, né, ou com equipamentos relacionados a parapentes, ou paraquedas, como as tecnologias podem constantemente trazer uma competitividade mercadológica para esse profissional. Então, entenda o mercado aqui como a possibilidade de eu atuar dentro do globo, ok? E até em alguns momentos. Por que não dizer aquelas organizações subespecializadas além do espaço terrestre? Mas aí já é um assunto mais de organizações super complexas. No nosso cenário, então, é importante compreender por esse mapa que o mercado foi representado por diversos compradores e vendedores que existem em todas as partes do mundo. Nós podemos pegar, por exemplo, a Airbus. A Airbus é uma organização que hoje vende para todo mundo e tem em diversas partes deste mesmo mundo fornecedores. E muitas destas partes do composto chamado aeronave são montadas em regiões diferentes, em países diferentes, e depois bifurca para serem finalizadas no território francês, se eu não estou enganado. Então, o mercado é justamente esta conjugação que nós procuramos repassar para vocês para melhor ficar identificado. E observe que nós colocamos lunetas, como se fossem justamente aquela análise, lembra do vídeo anterior? Sistema de informação. Essas lunetas estão nos dando informações precisas de como podemos participar. Se nós pegarmos, por exemplo, o cenário da região brasileira, exclusivamente doméstica, a estratégia mercadológica hoje tem alguns espaços competitivos que estão emergindo. Por exemplo, nós temos aí estaleiros sendo implantados em diversas partes do Brasil, o que vai abrir portas para a indústria moveleira, por exemplo. Afinal de contas, as cabines desses navios precisarão ser equipados, né? Para a indústria da informática, software, dentre outros. Então, compreendido o que é mercado, ficará mais fácil compreendermos também como se pode segmentar, fatiar esse mercado. Então, o que é segmentação? Segmentação consiste num processo de dividir o mercado, dividir esse grande globo aí, que pode ser, dependendo da organização, o próprio espaço doméstico, o próprio país, o próprio estado, ou até mesmo a própria cidade, dependendo do grau de complexidade ou o espaço de competitividade que se pretende dar. Então, a segmentação é nada mais do que um processo de dividir um mercado em grupos de compradores potenciais, com necessidades, desejos, percepções, valores e comportamentos de compra semelhantes. Churchill e Peters são os autores que nos dão esse tipo de definição, embora na literatura e na própria apostila vocês encontrem outras definições. Então, é importante saber que segmentar nada mais é do que o dividir o mercado e juntar aquelas partes que me interessam dessa divisão, através de algumas características. Essas características poderão ser por faixa etária, poderão ser por camada social, poderá ser por região geográfica onde mora, por religião, por preferência de determinado tipo de time, o esporte, né? Então, isso eu posso segmentar e juntar as partes que me interessam. Isso é segmentar. Se segmentar é isto, vamos entender os principais tipos básicos de segmentação. Os principais tipos que eu posso utilizar para dividir e juntar as partes que me interessam, ou seja, segmentar, pode ser o mercado de massa, né? Eu atuar no mercado de massa, portanto, nesse caso, a segmentação é praticamente irrisório eu fazer. Segmentos específicos do mercado de massa, eu segmentar partes que me interessam desse grande complexo de commodities, por exemplo, que existem. Nichos definidos de atuação ou mercado sob medida. Se também quiserem, aqueles mercados que existem exclusivamente para um público específico, né? Frisei anteriormente o exemplo de móveis, né? Geralmente eles atuam sob encomenda, então, consequentemente, são feitos móveis para dormitórios, para residências ou para escritórios, em alguns casos, seguindo um determinado desenho arquitetônico ou segundo um determinado desejo ou gosto do cliente. E quais seriam os principais padrões de segmentações? Uma delas, concentração, pode ser em um único segmento, né, ou de massa, especialização seletiva, especialização de mercado, especialização de produto e cobertura ampla. Vamos procurar compreender como, do ponto de vista didático, isso pode ser fixado por você. Nós fizemos aí, né, na apostila um gráfico, uma representação de como vocês podem compreender essas diversas formas de segmentação. Uma delas, quando eu defino trabalhar num segmento de massa, eu procuro atuar no mercado total. Por exemplo, quem comercializa arroz, até prove o contrário, é um produto que é consumido por independente do tipo de camada social da pessoa, tamanho, faixa etária, preferência, esportiva. Independente de ser torcedor do time A ou B, é um produto que pode ser consumido por qualquer um desses tipos de consumidores. Então, o mercado total é quando o exemplo foi arroz, mas poderia ter outros tipos de produtos, a água, né? A água é um exemplo típico, né? Dentre outros. Também temos a possibilidade de nós segmentarmos por multissegmentos. Eu escolho dentro do mercado de massa aquelas fatias, aqueles pedaços que me interessam. Aqui no exemplo dado, nós teríamos segmento A, B, C, né? Observe que o segmento A e C é aquele que foi selecionado por esta organização fictícia. Ou seja, o seu administrador mercadológico, administrador de marketing, sabe que, dentre as diversas fatias que existem, para ele interessa o que está acontecendo, quais são os fenômenos que são geridos dentro do segmento A e segmento B. Aqui, quando colocamos segmento A, B e C, nós estamos falando de classe social. Estamos falando de espaço do mercado que é interessante para aquela organização. Vamos pegar, por exemplo, a indústria automobilística. Algumas empresas montadoras, elas têm apenas alguns segmentos que atuam. Outras procuram trabalhar dentro de um mercado global, um mercado total. Por exemplo, uma Ford, ela faz na atua no segmento de tratores, então para um meio rural, então o segmento rural, né, uma das fatias que resolveu atuar, também atua com caminhões, e nesses caminhões micro-unidades, caminhões pesados, caminhões leves, caminhonetes, e também é um outro segmento de veículos, né, tanto para pessoas jurídicas quanto para pessoas físicas. Vamos exemplificar pessoas físicas. Então tem alguns segmentos que a Ford atua, por exemplo, carros populares e carros para classe média ou classe rica, mas não atua, por exemplo, no segmento super seleto que a Ferrari resolveu atuar. Então, estratégia multissegmentos serve para nós dividirmos o mercado e escolhermos aquelas áreas em que somos capazes de sermos competitivos. A estratégia de concentração de mercado é quando eu divido as diversas fatias que são passíveis de eu atuar, mas escolho uma na qual eu preciso e quero ser a melhor. Né? Então, essa pessoa jurídica, essa empresa e o profissional de marketing começam a direcionar ações estratégicas exclusivamente para aquele único segmento, para aquele segmento que lhe é passível de ser competitivo. Mas dentro da possibilidade de eu escolher um segmento, ainda existe uma estratégia que nós chamamos de nicho, que é eu escolher um segmento, no exemplo dado aí na nossa, no nosso desenho, nós temos segmento A. Dentro desse segmento A, nós podemos dividir e dizer, não, eu não quero todo o segmento A, eu só quero uma pequena fatia desse segmento A. Por exemplo, uma Ferrari está preocupada com carros para um poder aquisitivo mais elevado. No entanto, uma pequena fatia desse poder, de pessoas de um poder aquisitivo mais elevado. Jamais vai estar preocupado em fazer por a empresa, né, fazer uma divulgação dos seus lançamentos de veículos Ferrari 500, etc., no mercado de massa, no horário nobre da televisão. Mas sim direcionar para aquelas pessoas com alto poder aquisitivo, né, e que realmente se destacam do ponto de vista econômico, os seus modelos de lançamentos. Né, até mesmo que trabalhem sob encomenda e teriam um público bem seleto. Então, estratégia de nicho são aqueles pequenos mercados que posso atuar. Mas é só para o poder aquisitivo elevado? Não. Pode ser perfeitamente para o poder aquisitivo menos mais carente. Então, as lojas, por exemplo, de 1,99 têm estratégia direcionada para aquele público que tem um poder aquisitivo menos favorecido, né? Dentre outros exemplos que poderíamos dar, um restaurante popular atua dentro da área estratégica alimentícia, né? Mas, no entanto, tem como público-alvo, seu público específico, no segmento escolhido, né, apenas refeições que direcionem para um público com um poder aquisitivo menos elevado. Não quer dizer que isso evite que outras pessoas frequentem, ao contrário. Sendo assim, nós podemos entender de forma ainda esquemática que o profissional de marketing, para atuar dentro da definição do que ele escolheu do mercado, ele terá que tomar algumas decisões. Uma, concentrar no segmento único, vai levar com que ele tenha o mercado escolhido, aquela fatia que ele cortou, e dentro dessa fatia ele tem algumas possibilidades de produtos. Talvez ele defina, não, eu quero participar apenas com esse tipo de produto. Né? Então a Ferrari escolheu um único tipo, poucos modelos para um mercado único, um mercado de alto poder aquisitivo. Mas algumas organizações, por exemplo, preferem atuar dentro de um determinado segmento específico. Por exemplo, as lojas, rádios que atuam com o segmento gospel, né? Então são exclusivos para quem tem uma afinidade ou tem uma crença voltada para determinada religião. A especialização seletiva. Dentro da concentração do segmento único, pode-se dar por especialização de mercado, de produto ou de uma cobertura ampla. Vamos continuar entendendo cada uma delas. Então, na especialização seletiva, eu, dentro do mercado, seleciono aquelas fatias de mercado que me interessam e eu posso direcionar produtos diferentes para essas fatias de mercado. Eu posso, por exemplo, utilizar o espaço geográfico e dizer, bom, para a região onde a temperatura é mais elevada, eu estarei direcionando o produto Y. Para aquela região geográfica onde a temperatura é mais temperada ou mais fria, eu vou formatar o produto R, né? e assim sucessivamente, tá? Já a especialização de mercado é aquela na qual eu posso perfeitamente definir uma fatia exclusiva do mercado e ter vários produtos para atender essa fatia. Então, por exemplo, o mercado de refrigerantes, né? Coca-Cola, por exemplo, tem vários produtos, Coca-Cola, Fanta, bebidas até alcoólicas, né? Cerveja, etc., que direciona para um mercado de pessoas que gostam desse tipo de líquido, né? Refrigerante ou sucos, tá? Então, bem especializado. Mas eu posso também ter como foco a especialização de produto. Neste caso, eu tenho um único produto que visa atingir diversos mercados. Aí os mercados M1, M2, M3 podem ser caracterizados, divididos por faixa etária, pode ser dividido por poder aquisitivo, pode ser dividido do ponto de vista geográfico. Então, quando eu defino a minha estratégia do ponto de vista de ser especializado em determinado produto, eu terei um ou vários produtos dentro de uma família de produtos que serão direcionados para os diversos mercados, dentre aqueles que eu escolhi. Eu me distancio de fazer um produto popular ou um produto para uma camada, por exemplo, mais abastada da sociedade, e me direciono numa faixa intermediária ou para uma faixa exclusivamente de poder aquisitivo mais reduzido. Então, nós temos vários exemplos para dar. As lojas Marisas geralmente direcionam seus produtos para o público feminino e nem todos eles, obrigatoriamente, o poder aquisitivo mais elevado, né? Nós temos alguns tipos de supermercados, né, que direcionam seus produtos exclusivamente para bairros, ou seja, não está interessado em atuar num ambiente mais heterogêneo, mas sim direcionar seus produtos para, são chamados de mercados de bairro, dentre outros exemplos que nós poderíamos dar. E, complementando, a cobertura ampla, que é aquela na qual a organização atua de forma homogênea em todas as fatias de mercado e com diversos produtos. Ou seja, procura contemplar todas as possibilidades possíveis e imagináveis de sua atuação com seus produtos no mercado. No caso dessas estratégias, elas podem seguir alguns tipos de preceitos, que pode ser uma divisão demográfica, geográfica, psicográfica, do comportamento dos diversos consumidores existentes. E principalmente da postura desses consumidores perante o seu ato de compra, o seu comportamento de compra. Isso é o que a gente chama das principais bases de segmentação. Não são as únicas, mas são as mais importantes. E depois de definida a segmentação, a escolha do mercado, o que a organização precisa é estabelecer uma estratégia para que o comprador, o cliente, selecione a imagem dos produtos adquiridos dessa organização dentro do que nós chamamos de posicionamento. Então, posicionamento é a maneira como um produto é definido pelos consumidores, como o consumidor vê o produto de determinada empresa perante os demais competidores. Ele cria um selo de identidade, ele cria uma imagem, ele cria uma preferência ou não sobre aquele produto. Portanto, diz respeito aos atributos importantes que determinado produto é concebido na mente do consumidor. Em outras palavras, é o lugar que o produto ocupa na mente dos consumidores em relação aos produtos concorrentes. Isso é posicionamento. Pode-se dizer até que a diferenciação é uma ação que vem de dentro da empresa para o mercado. E o posicionamento é como os consumidores e os clientes veem os produtos perante os demais concorrentes. Assim compreendido esse tipo de conteúdo que nós estamos abordando nessa unidade 4, nós poderíamos dizer que o posicionamento poderá se dar por alguns atributos. Os principais atributos selecionados aqui são atributos por benefício. Quais são os benefícios que aquele produto me traz? Portanto, eu posiciono esse produto na minha mente como consumidor através desses tipos de benefícios, que pode ser, por exemplo, assistência técnica, a possibilidade de peças de reposição. Outro atributo é a aplicação ou utilização, a facilitação que isso traz para eu comprar o produto. E, de alguma forma, pode ser um fator decisório para eu selecionar a marca A ou B. Por usuário, né? A facilidade que eu tenho de obter informações com a gama de outras pessoas que já compraram aquele produto e estão de alguma forma, declarando satisfeito. Por concorrentes, o leque de possibilidades que eu posso posicionar na mente, o que o consumidor posiciona através de diversas possibilidades. Na área, por exemplo, na AIM, denominada veículos, nós temos hoje veículos, pessoas físicas, um leque de alternativas que o concorrente nos possibilita posicionar por preferência de marca, por preferência de design, dentre outros. Ou por categoria de produtos, é outro atributo que o posicionamento pode ser de alguma forma sinalizado pelo comprador. E também, um dos mais importantes, pela qualidade e preço. Né? Aqui, qualidade, entendam-no, como um conjunto que pode ser de alguma forma visto pelo consumidor para posicionar meu produto perante os demais produtos existentes no mercado, como aquele fator-chave diferencial. E o preço também pode ser um fator, inclusive, de qualidade. Tá? Ou seja, pode ser concebido como um fator que me dá credibilidade da qualidade daquele produto. Dentro desses, dessa síntese que se fez na unidade 4, foi possível então destacar o que é segmentação, que é a forma como eu divido o mercado e, assim, dividindo, escolher aquilo que me interessa e que, de alguma forma, me dá a possibilidade de diferenciar meu produto no mercado para que os consumidores tenham a capacidade de identificar e de escolher aqueles produtos, ou seja, posicionar na sua mente aquele pela qual ele, consumidor, prefere, a partir de alguns atributos que nós vimos há pouco tempo aqui nessa transparência. Então, espero que vocês tenham complementado o seu conhecimento sobre essa unidade 4, pois já com certeza leram a apostila, e nos colocamos à disposição também via os tutores para complementar qualquer dúvida que possa existir dessa unidade ou das demais unidades em que vocês assistiram essas vídeo aula. Bons estudos!